é o Paulo Morim, ele é CEO do Cenex. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você.
Da onde saiu a ideia de, Paulo, trabalhar essa questão de pensamento flexível, pensando em lideranças mais adequadas aos tempos atuais?
Na verdade, vem já há algum tempo tem acontecido uma discussão aí com relação ao que está acontecendo nas organizações, na sociedade, no mundo como um todo, por conta de toda a tecnologia, a velocidade de transformação que vem ocorrendo, né? Isso não é uma coisa minha, a gente tem lido, tem ouvido, tem acompanhado sobre o mundo exponencial, sobre a era digital. E toda essa velocidade, essa mudança, essa transformação, ela vem requerendo das organizações, principalmente, mas óbvio isso impacta diretamente nos líderes, uma nova forma de pensamento, porque são coisas mais rápidas, são mudanças quase que, usando um termo da tecnologia, em tempo integral, né, em tempo real, e nós precisamos então começar a repensar os nossos modos de lidar com as coisas, modos de liderar, né? Então, o termo pensamento flexível, na verdade, é um termo de um autor, do Leonard Mlodinow, que ele é um físico americano, e ele tem a ver exatamente com a gente começar a ter um novo formato, construir novas sinapses para poder lidar com esse mundo de mudanças. Daí que surge essa ideia, né?
Claro, quando a gente fala em novas sinapses, mundo de mudanças, a gente está falando já de coisas que estão acontecendo agora, não é se preparar para o futuro, é se preparar para demandas atuais já e também para o futuro, né, Paulo? Então, nessa linha de pensamento, eu queria te perguntar sobre essa questão do ser assim ou ser assado, porque a gente até brincava aqui na redação, né? Durante tantos anos a gente ficou pensando que o líder ou era assim ou era assado, ou ele era mais lógico, ou ele era mais criativo, e se buscava esse perfil, entre aspas, né? Dependendo do que a organização desejava. E hoje a gente percebe que não é mais nem assim, nem assado. Tem que ser completo, tem que ser padrão, tem que ter os dois lados funcionando perfeitamente e de forma que não haja desigualdade entre essas formas de pensamento para que a organização flua. É isso?
Isso. Essa é uma excelente colocação, porque ela vai me oportunizar e compartilhar com os ouvintes um termo, que é um termo de um americano chamado Silverstein, que o termo é Tesarac, T-E-S-A-R-A-C. Tá? Não é uma palavra que exista no português, nem no inglês, lugar nenhum, é um termo que ele cunhou, e ele fala, assim, resumidamente, podendo dizer o que significa isso, é uma era, um momento em que a gente, em que o tradicional, vamos dizer assim, as coisas tradicionais, elas já não conversam muito, não respondem tão diretamente com o que a gente precisa, mas ele precisa estar lá, ele precisa existir, e o novo, ele já chegou, mas ainda não se configurou. Então, o momento Tesarac é exatamente o momento do meio do campo. Então, é onde eu lido com coisas do tradicional, e está tudo bem, não tem problema nenhum, é assim mesmo, e eu também tenho que lidar com coisas do novo, e está tudo bem, é assim mesmo. Então, isso reforça o que tu comentaste, que é exatamente assim, as atitudes, os comportamentos da liderança neste momento e para o futuro, eles têm que ser em menos tentar encontrar o que é o certo e o que é o errado, e muito mais de aprender a lidar com coisas que envolvem o tradicional e o novo ao mesmo tempo. E aí entra o pensamento flexível, o pensamento elástico.
Claro, para tratar desse assunto e agregar realmente o valor a esses conhecimentos, o Cenex, que é o Centro de Excelência Empresarial, vai trazer agora, antes do final do ano, né, nos próximos dias aqui em setembro, quatro especialistas, né, um entre eles, de forma muito especial, é um cientista norte-americano que foi coautor de livros, né, do Stephen Hawking, é verdade? É isso mesmo?
Isso, o Leonard Mlodinow, ele trabalhou junto com o Stephen Hawking, ele tem um perfil muito interessante e uma história muito interessante, ele é um físico, ele escreveu vários livros, O Andar do Bêbado, O Pensamento Elástico, e também interessou um assunto, um aspecto interessante da história dele, mas ele é um neurocientista, e é que ele também foi roteirista, os mais antigos, né? Vão lembrar do MacGyver.
Opa.
Então ele foi roteirista do MacGyver e também participou de alguns roteiros do Star Trek. Ah, então, se existe alguém com pensamento bem flexível, é ele, né? Trabalhar com Stephen Hawking, ser físico, neurocientista, roteirista, né? Isso realmente traz uma, vamos dizer assim, um novo modo de pensar, né? O que conversa muito com a ideia que a gente está trazendo para esse evento, né? para o Senex Talks, que é exatamente a gente poder provocar os profissionais a esse pensamento, vamos dizer assim, mais adequado ou mais ligado com o que está acontecendo.
Paulo, tem questões que estão no momento, assim, são discussões acaloradas, inclusive no meio corporativo, entre profissionais que estão formando outros profissionais, por exemplo, universidades, polos de excelência, como é o caso do próprio Senex, de realmente oferecer as melhores informações para sair do quadrado. A gente fala muito nessa, pense fora da caixa, saia do quadrado, mas aí fica aquela confusão que talvez o que a gente aprendeu até aqui não valha mais, e tem que aprender coisas novas. Não é bem assim, né? As coisas valem, tem validade, né? O conhecimento técnico, lógico, aquilo que veio sendo construído ainda tem validade, mas precisa também fazer um exercício de imaginar de coisas bem diferentes do que a gente está acostumado quando pensa de uma forma um pouco mais lógica. Está aí o X da questão?
Com certeza, com certeza. Esse é um ponto também bem importante, assim. Não é, parece às vezes que de repente nós temos que pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vivenciou, construiu, jogar fora porque o mundo mudou e as coisas agora, o que vale é o novo, né? Não, ao contrário, a nossa história, as nossas vivências, as nossas experiências, elas são fundamentais para construir não só a atualidade como o futuro, né? O que tem se falado muito é num termo que nem é meu, que é o reaprender a aprender. Que significa o seguinte, que claro que a gente tem que ter hoje a capacidade de poder avaliar aquilo que é da nossa experiência, da nossa história, que não se adequa ou que não conversa ou que não é mais válido nesse momento, e aí sim reaprender em cima disso. Mas jamais eliminar o nosso conhecimento e a nossa experiência, porque na verdade nós chegamos onde chegamos exatamente por essa vivência e por essa experiência. Muitas vezes a gente lê e ouve dizendo, olha, não, o que tu sabe não vale mais. Não, não dá para ser assim. Claro que vale e vale muito. Claro que tem que tomar cuidado, que como as coisas estão mudando e mudando muito rapidamente, nós precisamos incorporar novos conceitos, novas vivências, novas experiências, mas jamais eliminar ou desconsiderar ou achar que está errado aquilo que a gente já viveu, né?
Bom, este é o cenário, né, do Senex Talks, que vai acontecer agora dia 18 de setembro em Porto Alegre. É pertinho, toda a região, todos os gaúchos podem, quem sabe, se dirigir para o evento, porque realmente tem nomes tops. Eu queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre o evento, as formas de participar e quem vocês pensaram como público-alvo.
Tá bem. O evento, então, ele surge exatamente nesses temas que a gente falou, que são os temas da velocidade, da exponencialidade e da necessidade da gente discutir novos modelos de liderança. Esse evento foi separado em 4 grandes palestras e ele segue uma espinha dorsal que é exatamente nos levar à reflexão de o que a gente precisa fazer, então, enquanto líderes e profissionais, para navegar nesse mundo de transformação. Ele vai começar com o Alexandre Pelais, que é o CEO da Xbox, que é uma pessoa que trabalha já com mega tendências, que trabalha com horizontalização. E o Alexandre vai nos falar sobre mega tendência. Então ele vai trazer uma visão de todas essas grandes coisas que vêm ocorrendo e que vão ocorrer e que vão transformar e já estão transformando o nosso mundo. Então ele entra com essa provocação, então, o Pelais, exatamente para que a gente possa enxergar e, por que não dizer, se incomodar um pouco com tudo isso que vem acontecendo. Logo depois dele, vai falar o Rodrigo de Afredo. O Rodrigo de Afredo tem especialização em cultura ágil, ele trabalha com a IBM, treinando líderes na IBM, mas tem uma empresa, inclusive, chamada, um nome muito interessante, chamada Superhumanos, né? E o Rodrigo vai dizer, bom, ok, para nós vivermos neste mundo de mega tendência, nós precisamos olhar para a nossa organização e implementar uma cultura ágil. O que é uma empresa com uma cultura ágil, né? Como é que é uma cultura ágil? E nós não estamos falando aqui de metodologias ágeis, estamos falando de cultura mesmo. Na sequência, o Sérgio Cavalcante, que foi o fundador do Instituto César em Recife, em Pernambuco, que é um dos primeiros institutos de inovação e tecnologia que surgiram no Brasil, hoje tem vários, né? Nós temos aí na região da Serra o Projeto Hélice, que está seguindo o mesmo caminho, em Porto Alegre, enfim, mas ele fundou o Instituto César, que é um instituto muito conhecido e bastante bem sucedido, e hoje ele é o head de inovação do Grupo Cornélio Brennan. Ele vai falar na sequência, então a gente vai ter visto mega tendências e cultura ágil, ele vai falar sobre mundo startup, mas não sobre o que é uma startup, mas assim, como é que é nascer em um mundo ágil, como é que é viver este mundo ágil desde o início. Então ele vai falar sobre esse mundo de startup, porque isso é o que constitui uma cultura ágil. Para fechar esse processo todo, então aí vem o Leonard Mlodinow, e ele fala sobre o pensamento elástico. Então, é mais ou menos assim, né? Existem as mega tendências, para viver as mega tendências eu tenho que ter uma cultura ágil. Um exemplo de cultura ágil vem do mundo startup, mas para que tudo isso aconteça, eu preciso lá usar a minha elasticidade cerebral para me permitir acessar mais o meu lado direito do cérebro, que é onde está a inovação, sem desconsiderar o esquerdo, que é onde está a lógica, né? E essa ideia de esquerda e direita é muito mais didática, porque não é assim separado tão exatamente. E o Leonardo, então, vai dizer o seguinte: olha, o que eu faço, então, líder profissional que está vivendo nisso tudo, para poder, vamos dizer assim, passar por este novo momento e viver este novo momento sem me estressar, sem enlouquecer, enfim, né? E a saída está realmente no que a neurociência vem nos ensinando nos últimos anos, né? Não é uma ciência nova, mas é uma ciência que vem descobrindo muita coisa ultimamente, que é exatamente provocarmos o nosso cérebro a buscar novas conexões, novas sinapses, para poder, a partir daí, realmente acompanhar essa exponencialidade, essa velocidade. Então, o evento inicia numa provocação grande e ele termina, vamos dizer assim, claro, não na intenção de dar, vamos dizer assim, a fórmula, a receita do sucesso, até porque não existe, mas de dizer, olha, tem caminhos que nós podemos seguir para nos prepararmos para, vamos dizer assim, para lidar com isso. Ele ocorre no dia 18 de setembro, em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, à tarde, e ele vai ser patrocinado por algumas das nossas mantenedoras, então o Grupo Randon, o Grupo Marco Polo, o Grupo Gerdau, o Grupo SLC, a ThyssenKrupp e a Soprano estão patrocinando esse evento, e vai ser um momento muito interessante aí de discussão, de reflexão aí pro pessoal.
Tá certo. Paulo, muito obrigada, né? Só fazendo um parênteses aqui, a gente falou muito em cultura de agilidade. Uhum. Só para as pessoas, né, a gente fazer aquele checklist. Cultura é aquilo que a gente faz sem que ninguém nos peça. É isso, né?
Exatamente. Cultura é aquilo que está, vamos dizer assim, no bastidor, né? Se usa muito o iceberg cultural, né? Onde sabe que o iceberg, a parte menor sempre está para fora e a maior está para baixo da água, né? Então a gente diz os traços mais fortes da cultura, eles realmente estão embaixo. É a parte maior do iceberg, mas é realmente a transformação cultural que leva as empresas, as organizações a poderem sobreviver e ir cada vez crescendo mais. É bem isso.
Tá certo. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Viu? Um forte abraço para você.
De nada, obrigado pelo convite aí. Um grande abraço aos ouvintes e para ti também.
Valeu, muito obrigada.